Aqui está mais uma emissão da Clepsidra.
Música e conversas. Atalho de foice.
Clepsidra. Clepsidra.
Música e conversas. Atalho de foice.
Boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos na Clepsidra. Conversas de café à mesa da rádio. Hoje com a presença de António Apolinário Lourenço, para além da minha. Então fiquem bem, fiquem com esta musiquinha que já cá não passa há uns tempitos.
Lá vem a nau Catrineta, que tem muito que contar. Ouvid agora, senhores, uma história de pasmar. Passava mais de ano e dia que iam na volta do mar. Já não tinham que comer, já não tinham que manjar. Deitaram sola de molho para outro dia jantar. Mas a sola era tão rija que a não puderam tragar. Deitam sortes à aventura, qual se havia de matar. Logo foi cair a sorte no capitão general. Sobe, sobe, Marujinho, aquele mastro real. Vê se vês terra de Espanha, as praias de Portugal. Não vejo terra de Espanha, nem praias de Portugal. Vejo sete espadas nuas que estão para te matar. Acima, acima, gajeiro, acima ao topo real. Olha se enxergas Espanha, areias de Portugal. Aldiçaras, capitão, meu capitão general. Já vejo terras de Espanha, areias de Portugal. Mas enxergo três meninas debaixo de um laranjal. Uma sentada a cozer, outra na roca a piar. A mais formosa de todas está no meio a chorar. Todas três são minhas filhas, ó quem mais dera abraçar. A mais formosa de todas contigo hei de casar. A vossa filha não quero, que vos custou a criar. Dar-te-ei tanto dinheiro que eu não possas contar. Não quero o vosso dinheiro, pois vos custou a ganhar. Dou-te o meu cavalo branco, que nunca houve outro igual. Guardai o vosso cavalo, que vos custou a ensinar. Que queres tu, meu gajeiro, que alvíceras te viu dar? Eu quero a nau Catrineta, para nela navegar. A nau Catrineta, amigo, é del rei de Portugal. Pede a tu, el rei gajeiro, que te não pode negar. Que te não pode negar.
Clepsidra, na Rádio Universidade de Coimbra. Estamos, portanto, no início de 2024. Ou no primeiro mês do ano 2024, Apolinário, fazem 50 anos. Parece ontem, né? Fazem 50 anos este ano, que do 25 de Abril de 74.
É verdade.
Mas antes de abril houve o golpe das Caldas, houve as manifestações, houve uma série de coisas. O que é que tencionas fazer este ano para comemorar meio século de abril? Vestes-te de cravo? Ainda não pensaste nisto?
Estou a pensar.
Estás a pensar.
Ao contrário do que se passa contigo, estou a trabalhar nisso.
Estás a trabalhar no 25 de Abril?
Estou a trabalhar no 25 de Abril.
Pode
ser feriado.
Estás a trabalhar no dia 25 de Abril? Não. Vais comemorar, escrevendo mais um livro sobre qualquer coisa, menos então, o 25 de Abril.
Vai haver um programa de comemorações em Coimbra. E enfim, oportunamente será dado conhecimento. Estás a rir?
Não, exato, oportunamente será dado conhecimento pormenorizado sobre o programa.
Antes de 24 de abril.
Exatamente, aí para aí a 23 de abril.
Eu acho que vai haver novidades.
Já não vais comemorar o.
Novidades para o dia 16 de março.
Ah, não é o 11 de março? Ah não, isso é depois.
16 de março é o golpe das Caldas, não é?
É o golpe das Caldas, exatamente, porque o 11 de março é uma tentativa reacionária, mas é de 75 já.
Já é de 75? De 75. Porque abril é depois de março.
Ora bem, isto estamos a baralhar quem está menos familiarizado com as datas do... à volta do 25 de Abril de 1974, chama-se mais 25 de Abril do que a Revolução dos Cravos, porque se nós dizemos à pressa, até parece a Revolução dos Escravos.
E já vi isso numa legenda de televisão.
A Revolução dos Escravos.
A Revolução dos Escravos.
E de facto não está mal todo, porque no fundo, bem vistas as coisas, os escravos eram aqueles que eram vítimas daquela ditadura feroz de 48 anos.
É, mas vêm-se coisas realmente insólitas nas legendas da televisão, e uma delas foi essa. Houve quem reproduziste isso no Facebook, a Revolução dos Escravos.
É, de facto, as revoluções, os acontecimentos têm que ter um nome, e esta da Revolução dos Cravos não existe, portanto, os cravos, a flor cravo, os vermelhos aparecem sempre associados ao 25 de Abril, às pessoas do 25 de Abril, às coisas do 25 de Abril, mas eu acho que é uma questão de sonoridade, porque... cravos, agora a Revolução dos Cravos.
É, em espanhol soa melhor.
De clavel. E sei lá, em inglês também.
La Revolução das Claveles.
Isso
diz-se muito.
É, exatamente. Usa-se muito em Espanha, eles sabem que. Eles em Espanha também.
Enfim,
também...
usava-se, não sei se as novas gerações ainda sabem o que é
eles
que isso
é. Eles também têm 25 de Abril, não é?
Eles também têm 25 de Abril, todos os anos. Todos os anos. 29 de Fevereiro é que nem sempre.
Pois, mas este ano por acaso tem, porque alguém ofereceu aos espanhóis o 29 de Fevereiro.
Apesar deles não merecerem, mas pronto.
Mas não foi há muito tempo que houve uns movimentos quaisquer em Espanha, quaisquer uns movimentos importantes, de protesto não sei contra quê, mas era contra alguma coisa de significativo, em que se ouviu a grande Vila Morena, não é? Uma coisa que nós pensávamos que era só conhecida nos arredores de Lisboa, um pouco em Coimbra e pouco mais, mas afinal a canção espalhou-se por este mundo mais intelectual de banda larga, não é?
Seguramente que no Brasil ninguém saberá o que é. Não sei.
Pois, mas o Brasil é mais difícil, é mais longe, é mais longe chegar.
Agora, em Espanha, sim. O 25 de Abril foi uma data importante para a Espanha, não é?
Claro. Anunciou o fim também da ditadura deles, porque na altura nós tínhamos aqui uma parte sul engraçada. Era Portugal, Espanha e Grécia, que tinham regimes... do Chega. Ah, perdão. Tinham regimes de direita, não é?
Portanto, foi o sinal.
Direita. Tinham ditaduras. Eu não estou ditaduras. A gostar da minha voz, mas pronto.
Ditaduras.
Tá.
Foi o sinal. O 25 de Abril foi o sinal. Já chega.
É, já chega. Ah, é isso. Era isso que eu queria dizer. Por isso é que me apareceu aqui a palavra chega. Então, mas há comemorações em Coimbra para assinalar os 50 anos do 25 de Abril?
Claro, vai haver muitas comemorações. Há uma série de associações que se juntaram. Enfim, cada uma tem a sua programação, mas julgo que vai haver realmente muitas comemorações, muitas atividades.
Mas independentes, porque isto da unicidade sindical é só para... Da unicidade faz-me lembrar a unicidade sindical. O primeiro de maio foi com as duas centrais sindicais portuguesas, não é? Com todos juntos.
O primeiro de maio... Estás a puxar muito por mim e eu já não consigo chegar tão longe.
Também eras muito novo na altura.
Era mais novo do que agora. Mas eu não
Mas ainda não tinha 50
sei,
anos.
Não, primeiro de maio foi uma semana depois do 25 de Abril, sensivelmente, não é? E, portanto, a intersindical, sim, já existia.
Ainda hoje.
A UGT, acho que penso não. Que não.
Portanto, havia unicidade sindical, se não havia o GT, exatamente. 50 anos depois, achas que vai haver muita coisa? Eu estou-te a perguntar, isto deve já estar estranho, porque nós estamos ainda em abril, não é? Mas eu, o programa passado, achei por bem, antes que outros fizessem, fiz um programa de música de abril, de música revolucionária...
Estou mortinho que chega abril, pá. Estou mortinho que acaba o inverno. Se queres que te diga.
Mas de certeza que a partir de março
também fico mais perto,
que vai haver rádios que nos vão e que vão mostrar às gerações mais novas as músicas de abril do Zeca, mas também do Zé Carlos, as palavras do Zé Carlos Arido dos Santos, também as músicas do Carlos Muniz e da Maria do Amparo, e é capaz de trazer algumas relíquias de 75,
vai haver, com certeza vão existir as pessoas que vão continuar a dizer que estavam melhor antes do 25 de Abril. Não é?
Ah, exato. Aliás, houve um concurso famoso em Portugal que pôs como
o Salazar
como a pessoa mais famosa.
Há coisas que não resistem aos factos, não é? E os factos são que Portugal era o país mais atrasado da Europa Ocidental, o produto nacional bruto per capita
é imenso.
Encontrar publicações da época e comparar, não é? Os anos 60 são anos de migrações ou de imigrações maciças, sobretudo para a França.
As pessoas dizem, quer dizer, como agora?
Pois, é um milhão de portugueses que saem daqui a salto, não é? Portanto, com uma travessia perigosa, porque saíam sem autorização, iam à procura de qualquer trabalho que aparecesse, e sem papéis durante muito tempo.
Mas iam viver para uma cidade famosa francesa chamada Bidonville.
Tenho que ir ao dicionário ver o que é que isso significa, não é?
É capaz de ser bidon, portanto, mesmo. Aliás, portanto... é tal modo, os francismos, dizemos que não têm grande influência, mas quase que nos soa mal dizer bidon.
A assistência médica estava reservada a quem tivesse um emprego, digamos, oficial, por conta de outrem, que era uma minoria da população, porque a maior parte das pessoas estavam ligadas à agricultura e não tinham qualquer assistência, não é? As primeiras reformas para o trabalho rural, que era uma miséria, mas não são do tempo do Salazar, são do tempo do Marcelo Caetano.
São da primavera, lá está, abril, maio. Sim.
Quem exercia a medicina pela província, sobretudo pelas aldeias, eram os barbeiros, quer dizer, não vou dizer o nome do senhor que é a minha aldeia, mas era fulano de tal barbeiro. Barbeiro, digamos, era assim chamado, não é?
Sim.
Não era Manuel Barbeiro, mas era outro nome.
Ora, na minha terra eu também nasci em aldeia, não foste só tu que nasceste nas aldeias. Sabes que no meu tempo...
Podes ir ao programa do Goxa?
O quê? Tem um programa das aldeias, o homem? Não sei.
Não, tem ele e, como é que se chama a outra? Tem um programa de Lamúrias.
A outra?
A tarde da Júlia e a tarde do Goxa são programas de Lamúrias. Se passas por lá, são programas de Lamúrias.
E na minha terra era mais comum as pessoas, quando era para dizer a um estrangeiro podia ser tu que vinhas de fora, não é?
O estrangeiro de fora?
É, um estrangeiro de fora dizia-se o senhor qualquer coisa, mas lá era tudo o ti, o ti, o ti, o ti. Era tu Júlio Barbeiro. E antes era o pai dele, porque os barbeiros, como sabes, tinham uma certa tendência de ser de pais para filhos, para... porque estudavam todos pelo mesmo livro e o filho já não tinha que comprar o livro, já tinha o livro. E foi, era uma salvação da, das populações.
Sim, sim. Dava umas injeções e arrancavam os dentes, faziam
exatamente,
um pouco.
Exatamente, e até cortavam o cabelo. Até o cabelo cortaram. E não era preciso grandes coisas, não havia a cadeira de barbeiro, bastava um banco qualquer, um mocho, para cortar o cabelo. E cortavam ao pai e aos filhos, não é? Porque as mulheres também na altura não cortavam o cabelo, não é? Ainda te lembras?
Eu lembro de muita coisa, pá. As... Eu outras já me esqueci.
É sim, mas as mulheres lembras-te que em Portugal não cortavam o cabelo. Era raro. Só muito mais tarde começaram a ir às cabeleireiras e tudo isso. Mas o cabelo era enrolado em tranças. A trança.
E, a menina das tranças pretas.
É, e ao domingo, sei lá, uma ida a qualquer igreja deste país, de norte a sul, tu olhavas para... As mulheres não eram muito diferentes... A imagem não é assim tão diferente como a imagem de países árabes, muçulmanos, mais muçulmanos, em que, repara, as pessoas vestiam muito de preto, não é?
Todas as viúvas.
Todas as viúvas andavam de preto.
E quando não eram, durante o luto, também as filhas.
Exatamente. Portanto, era uma situação muito negra, muito preta. E de inverno então era pior, porque estava mais escuro, tudo vestido de preto.
E com lenço, ninguém ia.
Hoje as pessoas, os mais novos impressionam-se, as mais novas impressionam-se, que às vezes nos países árabes têm que meter, tapar a cabeça, etc, etc. Pois isto era uma situação comum em Portugal, não é? E se uma mulher entrava numa igreja em mangas de camisa, digamos assim...
Cavinhas.
Era muitas vezes mandada para trás pelo parco que dizia componha-se, etc, etc, etc. Portanto...
E o véu obrigatório.
E o véu. Sabem o que é o véu? O véu, exatamente. A cabeça tapada.
Então vais dizer que a missa era em latim.
E, não, isso é do teu tempo. Eu já sou do Concílio Vaticano II. Ou terceiro. Não, eu não me recordo, mas ainda é do meu tempo. É dos anos 50, não é? Não, já não é do meu tempo. É do teu tempo mesmo. A missa em latim. Em latim, no meu tempo, era só o amém e pouco mais. Amém. Amém, assim seja.
Então nasceste com a missa em latim, pá.
Ah, não nasci nada com a missa em latim, não. O padre já se virava para as pessoas, essas coisas todas. Já é um tempo moderno, já se cantava na missa. Tens boas recordações
da missa em latim?
Da missa em latim?
Eu acompanhava, tinha um missal.
Tinhas um missal. Lembro-me de Mohamed, uma vez que aqui, não sei se foi em on, se foi em off, que ele disse: ah, pá, a maior parte das pessoas que não falam árabe nem sabem o que é que estão a dizer. Quando estão lá nas rezas, porque o rito, creio eu, continua a ser em árabe. Árabe clássico, exato. Não sei, clássico, mas se calhar é. Mas o mesmo acontecia com esta população e chegou a haver resistentes que foram, como sempre, contra esta renovação da...
Ainda há
missas em latim.
Ainda há núcleos de resistência ao Vaticano II.
É que no Vaticano, no próprio Vaticano, não se fala latim. Acho eu, não é? Acho que a língua com que eles se entendem não é o inglês. E se calhar até será.
É o argentino.
É o argentino. Também acusaram o Papa de confundir. Ele desmentiu isso. Então não fala italiano. Fala sim, senhor. Fala italiano. Como qualquer argentino fala italiano, mas até tem o nome italiano e tudo isso. Serafim está meio doente, vamos desejar as melhoras. a recuperação do tal. Apolinário, o que é que tu andas, para além do 25 de Abril, a escrever neste momento? Escreves no WhatsApp, mensagens, escreves no Facebook?
Por aí.
E conta-me se é possível falar-me de projetos em que já deixaste o teu enfoque no século XIX, em Portugal e Espanha, ou continua a ser um gosto aprofundares, mergulhares regularmente no século XIX?
Eu vou para onde me levam, pá.
É? Se for preciso, vais mesmo para o século III a.C.?
Não sei que tão longe. Não sei que tão longe, mas...
Porque senão eu não gostas muito da literatura do século III a.C.
Do século III a.C.
És mais
para... Não, gosto.
És mais para a literatura gosto, do século VIII a.C.
É tradução. Também, não é? Homero.
Mas gostas mais da Odisseia ou...
São excelentes obras.
Mas voltando então ao século XIX, ainda te ocupas ou estás agora a dar
Ainda me ocupo do século XIX ainda.
Ou estás a dar um intervalo?
Não, estou a escrever sobre coisas do século XIX, ou se não estou, devia estar.
Isso é outra coisa.
Tenho cargos.
De vez em quando também há uma folga.
Do século XX também.
Nós temos que dar...
Século XIX, do século XX, sim, tenho encargos.
Quem nos estiver a ouvir pela primeira vez, coisa rara, é capaz de
temos
não
público
saber
fiel.
Que o António Apolinário Lourenço é especialista em muitas coisas, mas o núcleo principal dele são os naturalistas, portugueses e espanhóis, e o Fernando Pessoa. Portanto, por isso é que ele diz que se ocupa do século XIX e XX. Claro que depois também há outras
trabalho
coisas.
Trabalho em Fernando Pessoa, sim. Trabalho em García Lorca, sim. Trabalho em Eça de Queiroz. Em Guerra Junqueiro, que também tenho um encargo. E não sei que mais encargos é que tenho, mas tenho muitos.
Do século XIX há muita gente para em quem...
Muita gente.
Tu passaste por cima de Júlio Diniz e outros escritores menores, não é?
Júlio Diniz, um grande escritor. Um grande escritor.
Embora tenha vivido poucos anos, não é?
Viveu poucos anos, escreveu 4 romances. Mas são 4 romances.
São só 4, aqueles 4 que nós todos conhecemos.
São 4 romances, depois tem mais algumas. Alguns livros, algumas coisas coligidas de ensaio, de contos, também de poesia. Mas são. Os romances são 4 e todos eles muito importantes. Mas realmente
e
não.
Que com grande popularidade.
O Eça de Queiroz, digamos. É uma espécie de do eucalipto, não é?
Seca tudo à volta dele. Atualmente, porque eu lembro-me que há uns anos, quando éramos mais novos...
Era um escritor popular.
Sobretudo o Júlio Diniz, era dos mais populares.
Era um escritor popular.
Do século aqui, que era lido regularmente. Havia pessoas...
Vendia-se nas feiras.
Muitas pessoas com a quarta classe, que a leitura era, para além da Bíblia, obrigatória, não é? Que estava lá, que muitas vezes não era lida, mas a Morgadinha...
Vendia-se nas feiras. Hoje em dia a literatura, digamos, não tem a mesma... A abrangência não chega ao mesmo tipo de público a que chegava nessa altura.
A venda dos livros está cada vez pior, não
é? Publica-se cada vez mais e creio eu que se vende cada vez menos, não é? Ou aquele que se vende. Porque no caso do Júlio Diniz tínhamos um escritor popular e ao mesmo tempo de grande qualidade e hoje tem escritores populares, que são aquelas figuras mediáticas, os locutores... Os apresentadores da televisão que publicam...
Consta que José Rodrigues dos Santos...
Que publicam romances.
Não vende nada mal, não é?
Pois, esses vendem bastante.
É. E são os escritores mais conhecidos, têm essa vantagem. Não é?
E são os escritores mais conhecidos.
Mas os escritores de raiz, a sério, é muito... Claro que temos uma série deles, ainda há alguns em Portugal, mas a maior parte dos escritores...
Mas é um público muito, muito restrito, não é? Não é o mesmo tipo de público que lia o Júlio Diniz, que era o escritor mais popular do que o Eça de Queiroz, digamos. Nos anos 60 era bem mais popular, o Eça de Queiroz era mais elitista.
O Essa de Queiroz era, ainda me lembro de dizer, é tão chato, aquelas descrições enormes e não sei quanto. Houve muita gente.
Também se dizia do Júlio Diniz.
É. Mas o Camilo, também era muito lido, muito popular.
E o Camilo também era muito lido, sim.
Muito, muito popular, aliás. Acho que a popularidade não alargou muito com a adaptação, com as adaptações que foram feitas ao cinema, nomeadamente pelo Manuel de Oliveira, que deram obras magníficas em termos visuais, em termos estéticos, mas eu lembro-me dos filmes em confronto com a obra e davam uma ideia de pouca ação, enquanto que os livros do Camilo transmitiam uma ação, uma coisa empolgante, que eu que sou uma pessoa que venho das séries de cowboys, que tu já não és desse tempo, não é? Dos livrinhos de cowboys, em que nós trocávamos avidamente, isto ao nível do segundo ciclo, as revistas de cowboys e mais não sei quanto, que a Bassete, depois aparecia a televisão, que tinha uma vez por semana uma série, sei lá, o Bonança, essas coisas todas, e o Camilo era isso, o Camilo era ação, era empolgante, e lia-se de facto bastante, muito, muito mesmo, e creio que hoje esta leitura dos escritores do século XIX,
Ele tinha a vantagem de ter livros mais breves e realmente com mais ação, com menos descrições do que o Essa.
A Queda de um Anjo lê-se numas horas, por exemplo, e que não é dos livros com mais ação, mas aquilo parece, aquilo tirando as
carroças... O Eusébio Macário, a Gorja, neste instante.
Tirando os aspectos...
O Amor de Perdição já requer mais concentração.
Requer alguma concentração, mas mesmo assim dava-me a ideia de ter muito mais ação do que aquela que transparecia da adaptação ao também, cinema, enfim, não é? Mas claro que a adaptação ao cinema é sempre outra
obra. A Queda
obra,
de um Anjo, o Eusébio Macário, a Corja são obras satíricas, são sátiras, não é? São obras também com muito humor, divertidas, não é?
Ora bem, então, e... Ainda até ao século XX, quem é que tende a...
Ao século XXI, pá.
Ao século XXI?
Vou ao século XXI.
Ocupas-te alguma coisa do século XX?
Tu estás a fugir da política, mas eu vou falar de política. Porque os acontecimentos de ontem, não é? Os bombardeamentos...
Estavas tu a pensar, então venho aqui.
Venho aqui,
pá. Venho aqui, pá. E ele agora quer-me fazer as mesmas perguntas que eu tenho que aturar nas conferências em que participo todos os dias da minha...
E se tivesse aqui o Serafim já diria, vamos falar de coisas sérias. Ora, vamos falar dos útis.
Vamos falar dos útis, porque, tem nada a ver com o Ruanda, são do Iémen.
Não tem nada a ver, quer dizer, é uma coisa que... O Serafim chegou aqui a trazer o assunto, nunca foi muito escalpelizado, mas não. Também ouvi outras pessoas falar, nomeadamente gente ligada ao PC, e tal, os UTIs, como daquelas coisas maléficas cometidas pelos americanos, não é? E neste caso, a rebelião dos UTIs contra o governo do Iémen, a intervenção da Arábia Saudita, a defender o governo do Iémen, a bombardear os UTIs. E porque havia a ideia, muitas vezes passava a ideia de que se tratava de um povo oprimido, não é? Portanto, existia ali no Iémen um povo oprimido e que se tinha rebelado contra essa opressão. E, portanto, também passa pela semelhança, não é, do nome com um daqueles grupos tribais
do Ruanda, que eram os Hutus. Era a semelhança, não, o nome não é igual.
Mas não, o nome não é igual, pois. Mas Hutus, na verdade, falamos de Hutus, é uma simplificação do nome. É um organismo, é uma organização militar e religiosa. Portanto, não é um povo. O povo é o povo do Iémen, são os árabes do Iémen. Uma organização chamada Ansar Allah, que significa Partidários de Deus, o nome já é...
Ansar Allah.
Ansar Allah.
Allah.
Sim. Não, há um grupo
é Deus em
mais juvenil, Ash-Shabaab al-Mumin, jovens crentes.
Mumin é crente.
Que tem uma coisa assim mais parecida mais parecida com o Talibã, não é? Mas, pronto, é uma organização
religiosa.
Não igual aos Talibãs. Os Talibãs são sunitas e os...
Mas estes não foram fundados pelos Estados Unidos, como foram os
Talibãs? E os Houthis, os Talibãs não foram criados pelos Estados Unidos.
Mas foram incentivados, foram adubados.
Todas as organizações que lutavam contra o governo pró-soviético do Afeganistão, não é?
Exato.
Os Houthis, portanto, o nome vem... Do fundador, o Sayyid, ou da dinastia, do nome do apelido do fundador, o Sayyid Badreddin Al-Houthi. Não é um povo, é uma organização. E, portanto, e que organização é esta? É uma organização xiita, portanto, é um dos muitos ramos do xiísmo, os zaidistas, que vem, digamos, na linha direta. Portanto, o Iémen tem tradicionalmente um assentamento ainda muito tribal, não é?
Uhum.
Depois, uma parte do Iémen, a parte norte, pertenceu ao Império Turco, ficou independente em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, enquanto que a parte sul,
sudoeste,
pertenceu ao Império Britânico e manteve-se ligado ao Império Britânico até à independência em 1967. O Iémen inglês acabou por cair na esfera da União Soviética, e, portanto, tinha um regime pró-soviético, um regime comunista. Eu custa muito dizer um regime comunista, porque não acredito que seja um regime comunista, não é? E, portanto, mas um regime...
A Argélia teve um regime comunista.
É, um regime tutelado pela União Soviética e que se afirmava marxista-leninista. Portanto, os zaidistas, que eram os zaidistas, que habitavam, que eram maioria no norte do Iémen, foram os que regeram aquele território durante mil anos, não foi 100 anos nem 50, não é? Durante mil anos foram o grupo dominante, portanto era um imanato teocrático, e eram os jaidistas que dominavam. Portanto, episodicamente ficaram arredados do poder, mas encontraram uma oportunidade em 1990, depois da unificação do Iémen.
Uhum.
Depois foram muito perseguidos pelo presidente da República, que foi durante muitos anos presidente, o Ali Abdullah Saled.
Uhum.
Quando o Saled foi desalojado do poder na sequência de uma revolta popular, daquelas... que se enquadraram na chamada Primavera Árabe, e quando a comunidade internacional e os países mais importantes e mais influentes na região encontraram uma solução que passava pela destituição do Saled e pela ascensão ao poder de um dos homens que tinha trabalhado com ele, o Saled apoiou-se, coligou-se com os Houthis e desencadearam um golpe. Portanto, isto já entra mais ou menos, pelo menos, na minha memória, digamos assim, recente e mediática, não é? Portanto, um golpe de Estado. Entraram sem grande dificuldade na capital, em Sana'a, e desde então que tem existido uma guerra civil. Quem são?
Uma guerra civil violenta, e onde entram dois contendores regionais, dois inimigos
agora,
regionais muito grandes.
A Arábia Saudita de um lado e do outro lado o Irão. O Irão, que sempre disse que não tinha nada a ver com aquilo.
Exato.
Agora, a questão é, para as pessoas, digamos, mais ingénuas, não é? Como é que os Houthis aparecem subitamente com um armamento...
Com mísseis e com aqueles drones iguais aos que a União Soviética...
Os mísseis parece que são de origem chinesa. Como é que... Portanto, quem é que os armou, não é? Quem é que armou os Talibã também, não é?
Exato.
Portanto, há aqui coisas que não são, digamos assim, não é uma tribo que vive da agricultura
que tem uma
caçadeira para ir aos coelhos, não é? Que subitamente aparece com este armamento. E, portanto...
é que, mas como é que um povo que morre à fome também, à fome, tem esses Sim. mísseis de
claro,
milhões
claro,
e milhões, não é?
Claro, porque as Nações Unidas fazem apelos ao apoio que tem que ser dado à gente que está a morrer de fome, mas isso também se passava com o Hamas, não é?
Exato.
Portanto, as pessoas viviam pessimamente
e eles tinham ali... palácios por baixo da terra e aquele armamento
E armamento que Portugal não tinha capacidade económica para comprar, não é?
Armamento que, se fosse dirigido a Portugal, apanhávamos com ele em cima, não é? Porque nós não temos, não temos as defesas.
Agora só, digamos,
Israel, não é?
Portanto, as pessoas já devem ter visto que a bandeira dos hutis tem uma série de letras, vermelho e verde, não tem outras ilustrações.
Arábicas, de caracteres árabes, não é?
De caracteres árabes. E quem conseguir interpretar pode ler o seguinte... Alá é o maior. Morte à América. Morte a Israel. Maldição aos judeus. Vitória do Islão. Portanto, este é o programa político, não é? E, portanto, é bom que se esclareça, independentemente de todas as outras considerações que possam ser feitas, não é? E de que lado estamos, de que lado não estamos.
E de
todas as violências e da condenação de toda a violência, que este movimento... tem este lema, não é um povo oprimido e explorado que se tenha...
Tem esse lema e não o esconde, não é?
E não
há cá... e não há hipótese de negociação. A não ser que eles mudem a bandeira, não é? Porque se nós estivermos no hino contra a Espanha, marchar, é difícil que a Espanha se dê connosco, não é?
Sim, portanto, não querem fazer amigos...
acho que o hino dizia... Primeiro queriam dizer contra os bretões, mas bretões...
Agora... É claro que por trás do Hezbollah, por trás do Hamas, por trás dos Houthis, está sempre o Irão, e as pessoas têm no, enfim, os comentadores têm no repetido, não é? E que fazem. Agora, fazem aquilo que o Irão não quer ou não pode fazer, não é? E portanto, e são usados, quer dizer, são manipulados, não é? Porque o que é que vão ganhar com isto, não é?
Quem é que vai ganhar com isso? Quem
não, é... o que é que vão ganhar? O que é que o povo do Afeganistão
do Iémen.
Vai, o que é que o povo do Iémen vai ganhar com isto?
Não vai ganhar nada, vai ganhar para já com uns ataques aéreos como teve ontem dos Estados Unidos e
da Inglaterra,
também, não é?
Acreditam que Alá está com eles e, portanto...
O que tu estás a dizer é extensível à faixa de Gaza. E ao caso do Hamas.
O que não desculpa nada...
E ao sul do Líbano, com o Partido de Deus, não é?
O que não desculpa nada a chacina que está a ser feita
por Israel.
Enfim, portanto, no caso do... Genocídio, não é? Genocídio, penso que não é a palavra certa para traduzir aquilo que está a acontecer... Porque, agora, digamos, há várias tendências no seio do governo de Israel,
desculpa,
não é?
Mas,
há alguns que claramente querem expulsar todos os palestinianos de casa.
Não estamos a falar de um membro qualquer. Há um membro do governo e é a ministra da Defesa.
São dois ministros que se pronunciaram nesse tempo. Expulsão.
Expulsão.
O que eu estou a dizer, não é matar os palestinianos, é expulsar. Quer dizer, mataram já dezenas de milhares, não é? Algumas, poucas,
sim, sim, sim.
Algumas, enfim, 20 e tal mil... 20 e tal mil mortos, não é? Civis. Portanto, o genocídio tem um outro alcance que eu creio que não se aplica. Neste caso, não se trata de exterminar a totalidade da população da Palestina e muito menos a totalidade da população árabe, que são 350 milhões, não é? Portanto,
mas essa ideia é uma ideia comum.
É uma chacina. Claro que são crimes que estão a ser cometidos
judeus,
que estão a ser. Sim, mas não, quer dizer, de fundamentalistas que querem expulsar, porque é também um princípio religioso profundamente errado e nacionalista, não é? Que acham que aquela terra lhes foi dada por Deus, não é? E, na verdade, nunca os judeus foram donos exclusivos da Palestina, não é? Sempre houve outros povos e desses outros povos fala também a Bíblia, não é? Até a própria Bíblia confirma isso, não é? E, portanto, e há ali uma violência que não tem justificação na proporcionalidade, não é? As tais regras, porque o Hamas também praticou uma chacina em pequena escala, mas, digamos, inconcebível, não é? Porque se tratou de ataques deliberados a civis, não é? Uhum. E, não raptámos bebés. Raptaram bebés. Alguns já foram libertados.
Mataram
bebés. Gente idosa.
É
gente que não tinha nada a ver com aquilo, que não eram sequer judeus. Portanto, não, é completamente indesculpável. Como é indesculpável este exagero que está a acontecer e como é, digamos assim, inaceitável completamente para a comunidade internacional. A comunidade internacional tem referido sem grande eco, não é? Tem-se apontado cada vez mais que a solução são os dois Estados, não é? Essa é que é a questão.
Que
mas
está difícil convencer...
Nem os extremistas de um lado, nem os extremistas do outro aceitam isso, não é? Portanto...
E neste momento temos os extremistas montados nos dois lados, não é? Portanto, a população de Gaza que é refém, em primeiro lugar, do Hamas, não é?
Mas que...
E que é refém, mas, se não tiver o Hamas, aquilo é uma prisão a céu aberto de Israel. E do outro lado, Israel que tem os fundamentalistas no governo e o indivíduo que, quando sair do governo, vai preso, não é? Por isso tudo indica que o atual primeiro-ministro não tem o futuro nem político, nem... Nem civil.
Tem muita capacidade de resistência.
Tem muita capacidade de resistência.
Agora, não há dúvida nenhuma que já se esteve muito mais perto de uma solução. Os americanos...
Aliás, em Israel os há muita tendência a dizer que
os americanos
que
não podem... Portanto, o atual governo
Biden
não simpatiza com Netanyahu, não é? Com Netanyahu. Agora, eles também não podem permitir... Que
os judeus não, fiquem contra eles na América.
E não podem permitir que o Irão tenha ali uma vitória militar.
Exato. E que é uma vitória... Olha, mas isto está quase a descambar, porque tu também sabes nas últimas horas, já há bastantes, mas o Irão aprisionou um navio, um petroleiro, que desviou para...
Que já tinha sido iraniano e que já tinha
sido... Já há toda uma história à volta desse petroleiro, que não é americano, é grego, com bandeira das Bahamas, uma coisa dessas. Ainda não percebi porque
é
que os navios não têm bandeira, por exemplo, da Suíça. Não é? Não há navios com pavilhão da Suíça.
Houve uma altura que eram todos da Libéria, parece.
Eram todos da Libéria, mas são muitos de Malta, de La Valeta também. Mas de La Valeta é mar, é a capital de Malta. Agora, é porque não, porque é um bocado excluir os países, porque não a Suíça, que também tem uns lagos. Ficava bem com os pavilhões.
Eu acho que podiam ser perfeitamente da Suíça.
Colômbia, por exemplo. Exato.
A Colômbia tem mar.
A Colômbia tem, mas a Bolívia.
Atenção, que eu não vou deixar passar isto em claro.
A Bolívia.
Mas a Colômbia é um país que tem dois oceanos. A Colômbia tem dois oceanos.
Tem, sim, senhor. Tem o Atlântico e o Pacífico. Tem, sim, senhor.
Tem.
Tu estás bem na geografia. Não te falha um pormenor. Exatamente. Eu também, um belo dia, fui a Cuba e pensei, isto aqui de um lado ao outro é um estantinho, que não é que aquilo afinal ainda é grande. Imagina a tal Colômbia, não é? Com dois mares. É. Nós também temos dois mares, temos o Mar da Figueira e temos o Mar de Lagos da Albufeira.
E falando da Colômbia, a nossa atenção está toda virada para o Médio Oriente, não é?
Uhum.
Mas no Equador,
Equador.
O poder esteve perto de cair nas mãos dos traficantes de droga, não é?
Que é pior que o TIS, não é? Quase.
É que pior do que o...
É pior do que cair nas mãos dos UTIs.
Provavelmente.
E daí não sei. Eles também são capazes de ter capacidade para convencer os chineses a venderem-lhes uns mísseisitos por portas travessas. Talvez não o governo chinês, mas algum traficante.
E o Equador é um país que em 5 anos...
O Equador é um país original, chama-se Equador porque fica sobre a linha do Equador. É quentinho.
Em 5 anos a criminalidade...
E Quito é a capital do Equador, não é? Não é Lima, porque isso é o Peru. Sim, diz.
Em 5 anos a criminalidade aumentou 800%.
Interessante.
Ninguém diga que está bem.
Que o dirigente da oposição que está fora, está exilado, que foi presidente, Neste caso...
Estás a confundir com a Bolívia?
Não, estava a pensar no Equador.
Na Bolívia? O Evo Morales?
Não, não, não era o Evo Morales. Morales.
O Evo Morales quer regressar à presidência.
Sim.
Mas, de momento, os tribunais não permitem.
Não permitem.
Mas os tribunais na Bolívia costumam, digamos, reger-se pelo poder político. Portanto, costumam dizer sim ao poder político, não é?
E, portanto, em Portugal também tivemos o caso de Angola, em... passando à frente.
Os tribunais... É um bocadinho diferente. Os tribunais que permitiram ao Evo Morales candidatar-se, creio que pela terceira vez, enfim, a Constituição não permitia. Depois, como houve umas eleições que claramente eram fraudulentas e houve uma rebelião triunfante contra o Evo Morales e ele exilou-se, os tribunais deram razão ao novo poder. Depois disso houve umas eleições que, portanto, as pessoas que ficaram com o poder foram tão ingénuas que conseguiram perder as eleições, não é? E ganhou o partido do Evo Morales. E, portanto, a senhora que foi presidente depois do Evo Morales está presa. E agora, o Evo Morales, entretanto, foi demasiado óbvio. Portanto, o atual presidente de Bolívia, que se chama Luís qualquer coisa, podes ver aí na internet.
Eu estava aqui de volta do Equador.
Foi expulso do partido, do partido do Evo Morales, mas... É o principal candidato às próximas eleições. O Evo Morales, de momento, está impedido de participar. Mas, quer dizer, também, pronto, os tribunais tomam as decisões que tomam é em função de quem está na presidência do país.
Olha, mas fala-se espanhol na Bolívia, é engraçado. Mas
muitas línguas.
Se fala guarani,
muitas línguas.
Puquina, língua aymará, língua mor... E mais, isto falam-se línguas até mais não, até o espanhol, que é uma língua comum a quase toda a América do Sul.
E
quase
qual
toda,
que era, não. Qual era o nome do presidente?
Ah, não vi o nome do presidente atual, o presidente da Bolívia. Não é o Evo Morales.
Não é.
Não é,
que,
mas
esse,
já foi.
Esse quer ser. Esse quer ser.
E já foi.
É. E nesse caso a capital é Sucre, embora o governo esteja em La Paz.
É Sucre. Sim, mas toda a gente conhece a Bolívia como La Paz.
La Paz, onde está o centro do poder.
E dizias tu que a capital política é uma outra
Sucre.
Cidade.
Sucre.
Chama-se Luís Arce. Luís Arce, não é?
Luís Arce.
As eleições foram realizadas em 18 de outubro de 2020 e, segundo dados do órgão eleitoral
plurinacional... E o Evo Morales regressou cheio...
Arce, deve ser Arce.
Não, Arce.
Foi
o Evo Morales regressou, digamos,
com maioria absoluta,
convencido que o Luís Arce lhe iria facilitar o acesso ao poder, não é? Que seria uma espécie de uma relação como com o Putin e o Medvedev e essas coisas, e o Erdogan com não sei quem, mas o homem não facilitou.
Mas voltando ao Equador, ainda se nota alguma força da parte do, apesar de ter corrido um perigo enorme de o poder ter caído às mãos de traficantes, de criminosos comuns,
o poder do exército,
o poder com o exército conseguiu
exército
está a conseguir
cortar.
Não conseguiu, está a conseguir. E a determinação também da parte do presidente, do poder político e dos políticos em geral.
Aliás, durante a campanha eleitoral foi assassinado um dos principais candidatos.
E aquilo o que se diz acerca do Equador é que antes não era um país assim tão permeável aos cartéis, mas que a perseguição nos países ao lado acaba por trazer essa questão para aí.
E
não é?
A Colômbia...
A Colômbia e o Peru, que nesse aspecto também já estão a pôr trancas à porta, não é? Porque o fenómeno ali passa-se muito facilmente de um lado para o outro. Até porque não têm problemas linguísticos uns com os outros.
Infelizmente, na Europa, um dos principais entrepostos da droga é Portugal, não é?
E consta que é um projeto também luso-brasileiro interessante, segundo dizem as informações que vão saindo. No outro dia li dados algures em que há cerca de 1000 cidadãos treinados no Brasil que já estão a exercer essa atividade na zona de Lisboa, onde se recepciona. Sim, e é se verdade. Manda para o resto
e é verdade,
da Europa.
Sem querer ser alarmista.
Mas isso não tem nada a ver com a comunidade.
Com a comunidade brasileira.
Brasileira,
geral,
logicamente.
É? Mas sem querer ser alarmista, a verdade é que há muitos assassinatos um pouco inexplicáveis. Quer dizer, em Portugal aumentou muito, pelo menos a percepção que nós temos de que há gente,
pelo menos no correio,
que, há gente que é baleada aqui e ali sem se perceber porquê.
Pelo menos no Correio da Manhã.
Pelo menos no Correio da Manhã, mas isso, mas também passa por outros lados.
Ok.
E acho que não são inventados esses homicídios
parece...
de gente que dispara de carros. Quer dizer, isso sempre aconteceu, mas acontecia.
Mas está a acontecer
casos,
em Portugal também.
3 ou 4 casos por ano e agora são 3 ou 4 casos por mês, ou coisa assim. Não, está a acontecer.
Isto está a acontecer, o que é preocupante, porque isto não passa de um bairrozito.
Isso...
Um bairrozito de uma cidade brasileira, porque somos 10 milhões e 20 ou 20 e tal milhões.
Sim,
é só São Paulo, não é?
Os cartéis são internacionais, não é? Não, portanto, brasileiros, colombianos, mas também franceses, espanhóis, portugueses,
mas
holandeses.
Portugal e a Galiza são assim a porta de entrada.
A Holanda tem também passado,
claro,
enfim, dificuldades com
mas não cartéis. É por acaso, é em primeiro lugar, até por razões geográficas, que Portugal e a Galiza são das portas de entrada, das grandes portas de entrada da droga na Europa, da droga da América do Sul na Europa. António Apolinário, vamos embora. Temos mais alguma coisa de importante para dizer às pessoas?
Opa, eu nunca tenho nada de importante.
Não,
para
nunca
dizer.
Recomendas nada. Ora, vamos terminar e vamos não dizer até sempre, como diziam em Cuba,
hasta
sempre. Mas vamos terminar com a música da América Latina, com a música, neste caso, de Cuba. E vamos voltar para a semana. Tchau, tchau, até para a semana. Para mais uma emissão da Clepsidra.
La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Thank you.
firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la cara, la entrañable intransparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, Che Guevara.
Para los radio oyentes de la Radio Universidad de Coimbra, ¿sí? Un saludo desde Cuba. Para todos ustedes un abrazo y el corazón para ustedes también.
Si vienen un día a Cuba, podemos visitarnos a este lugar. Estamos aquí, sí, estamos aquí de lunes a sábado, de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Siempre en este lugar. Esta es la peña del grupo Sorpresa Trinitaria. Si vienen un día a Cuba, podemos visitarnos a este lugar. Estamos aquí, sí, estamos aquí de lunes a sábado, de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Siempre en este lugar. Esta es la peña del grupo Sorpresa Trinitaria.